O setor da construção civil foi um dos que nunca pararam durante a pandemia, aliás, durante as nossas emissões de rádio. Ao longo da quarentena em casa recebemos várias mensagens de trabalhadores deste setor. 600 mil trabalhadores. As empresas do setor público e privado defenderam desde o início testes massivos à Covid-19, mas, aparentemente, só agora é que esse pedido vai ser atendido. Miguel Coelho.
Sim, foi preciso que os casos disparassem na região de Lisboa e Val do Tejo, já em plena fase de desconfinamento, para que soassem as campainhas de alarme e se avançasse então para um plano de testagem a larga escala neste setor das obras, nomeadamente nos estaleiros da construção da Grande Lisboa, onde até agora foram encontradas pelo menos 140 pessoas infectadas.
Connosco temos agora, ao telefone, o presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, o engenheiro Manuel Reis Campos. Bom dia, engenheiro.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Já agora, como é que recebeu o anúncio por parte da Ministra da Saúde de que vão ser intensificados os testes aos trabalhadores da construção civil?
Naturalmente, por um lado, preocupado, porque era preferível não ter conhecimento desta necessidade. Mas, por outro lado, porque sempre dissemos que era necessário que este setor, que embora, como foi dito na peça, tenha trabalhado sempre, aliás, é exemplo daquilo que se passou na Europa, em toda a Europa, esta atividade não parou, e não tivemos até agora, mesmo naqueles estados de emergência, nenhum conhecimento de situações anormais, mesmo naquela situação mais grave do norte do país, em que o país foi confrontado. Nós não tivemos até agora nenhum motivo de preocupação. Agora, há dois dias surge esta situação em Lisboa, em Val do Tejo, nas grandes cadeias de distribuição, nos bairros periféricos e também em algumas obras. E, portanto, neste momento estão a fazer essa testagem que é bem-vinda, naturalmente. Aquilo que nós dizemos é que deve ser até ter uma abrangência maior no país. Quer dizer, nós entendemos que este setor de atividade, que tem especificidades próprias, quer dizer, tem uma mobilidade de pessoas entre empresas e entre a sede e os seus locais de trabalho, que é naturalmente preocupante. Por outro lado, a imposição que nos foi feita em termos da restrição da circulação dos trabalhadores também é motivo de preocupação. Portanto, nós entendemos que este setor deve ser naturalmente acompanhado. Não temos tido nenhum problema, felizmente, e nós, mesmo aí no dia 22 de março, propusemos ao Governo criar um projeto que era, até chamamos, criar resiliência na indústria da construção, um projeto para a continuidade do âmbito do Covid-19. E, portanto, aquilo que nós fizemos com esta proposta era, no fundo, tornar possível que neste processo, neste setor, não houvesse nenhum problema para o trabalhador, para as empresas, mesmo para a sociedade, que houvesse uma eliminasse esta incerteza.
Mas e que resposta é que teve do Governo a essa proposta, sendo certo que neste setor, que nunca parou, como sublinhou e bem, o certo também é que não se viam pessoas a trabalhar de máscara ou a respeitarem propriamente o distanciamento de segurança. Isso mudou ou não?
Eu vi gente a trabalhar de máscara. Não estou a dizer que haja situações...
Era uma exceção, tenho de reconhecer.
Agora, não, aquilo que eu entendo é que nós, logo em março, emitimos recomendações para todo o setor, no sentido de serem, digamos, eliminado ou houvesse restrição na circulação dos trabalhadores, que iam com carrinhas cheias de trabalhadores e depois passaram a ter essa restrição, que houvesse o uso de máscaras, a higiene das mãos, etc. Portanto, todas essas recomendações foram devidamente digamos, comunicadas a todo o setor. De qualquer forma, nós queríamos ir mais longe. Nós queríamos que Portugal e o setor da construção fosse pioneiro nesta criação de uma rede de segurança que tivesse, e portanto desenvolver uma plataforma em que essa mobilidade, todos esses casos fossem devidamente acautelados.
Se isso tivesse sido feito de forma atempada, poder-se-ia ter evitado aquilo que está a ocorrer na Grande Lisboa, pergunto?
Eu não sei o que é que está a ocorrer em Lisboa, ainda não tenho conhecimento, sei que há focos em algumas obras, não estamos a falar do setor, estamos a falar em obras, assim como há algumas áreas de cadeias de distribuição, em alguns bairros periféricos, portanto, estamos a falar para já em focos de, e vamos ver o que é que advém disso, mas quer dizer, não se trata de, e posso tratar também, nem sequer tem a ver nada com as obras, tem a ver com trabalhadores que se movimentam de um lado para o outro e que vêm de diversos locais, digamos, da periferia de Lisboa. Portanto, agora, o que eu entendo é que isso não invalida que o setor devesse desenvolver essa plataforma em que, naturalmente, as associações, e a minha associação está, considera que este projeto era decisivo para o futuro. Não estou a falar agora nesta situação, para já que vai ser testado e, portanto, vai haver um teste em massa e, portanto, vamos ter conclusões daqui a algumas horas, mas de qualquer forma, mas é pontual, porque neste momento, por exemplo, no norte do país, ontem não houve nenhum caso, nem na construção, nem em lado nenhum. Portanto, nós estamos aqui, o setor da construção está a trabalhar no país inteiro.
Sim, e quando, portanto, é que se prevê, quando é que se prevê, referiu aí a expectativa de que algumas horas possam transcorrer até que o processo seja concluído, é essa
já começou
a perspectiva
ontem, já
de, que,
ontem,
de que os testes possam terminar dentro de algumas horas apenas?
Já começou ontem o teste a trabalhadores desse setor e de outros. E, portanto, e dessas cadeias, como digo, e dessa zona de Lisboa e Vale do Tejo. E, portanto, nós, a qualquer momento, vamos ter os primeiros resultados de saber como é que se há algum problema, alguma preocupação relativa a esta situação, que é nova, que é uma situação nova e que é confinada mesmo a Lisboa e Vale do Tejo.
Deixe-me só fazer-lhe uma questão rápida. Esta pandemia, como sabemos, provocou uma crise transversal a praticamente todos os setores de atividade. Pergunto-lhe, uma vez que as obras continuaram, qual é a situação na construção? Pode ser um dos motores da economia portuguesa neste momento de crise?
Nós dissemos sempre que havia aqui duas situações. No plano de investimento privado, era preciso assegurar a confiança dos investidores e Portugal não pode destruir aquilo que conseguiu durante muito tempo no posicionamento à escala global que nós temos. Na questão do investimento público prioritário, e de acordo com a generalidade dos países, nós entendemos que esta aposta nesse setor é um setor que pode, para além da manutenção destes 600 mil trabalhadores que tem, pode ainda criar mais postos de trabalho. E, portanto, nós, neste momento, não podemos ficar à margem da restante Europa e, portanto, temos de aproveitar e dar corpo aos investimentos que são prioritários, aquilo que o país precisa. Estamos a falar de pequenas, de médias, grandes obras, estamos a falar desde o ambiente nas escolas até a questões de ambiente, de energia, de alterações climáticas, de áreas da saúde, da reabilitação urbana pública e privada. Estamos a falar deste tipo de obras e o setor, com certeza, porque também não parou e porque é um setor que mais facilmente pode retomar e contribuir para a economia do país.
Muito bem, e obrigada por estar connosco, o presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, o engenheiro Manuel Reis Campos, que esteve connosco.
Bom dia, obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado.